Senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite. Saúdo também os munícipes que acompanham os trabalhos na galeria. Diretor da Câmara, senhor Paulo Augusto. Secretário da Fazenda, Ademir Márcio Nunes. Solicito a secretária vereadora que faça verificação de quórum.
Temos quórum, contamos com a presença de 8 vereadores. Registramos a ausência do vereador Carlito Schifflbein.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 18ª sessão ordinária. Solicito a secretária que apresente uma mensagem para a reflexão.
Perguntaram a Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido.
Depois da mensagem, declaro aberto o espaço da apreciação das atas. Vamos apreciar a ata número 30/2006. Vereador que deseja fazer alguma observação pode solicitar a palavra. Como ninguém se manifestou, coloco aí em votação. Senhores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Contrários, se levantem. Está aprovada a ata de número 30/2006. Passamos na sequência a apreciação da correspondência recebida. Vereador que deseja a leitura, que solicite.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse feita a leitura da correspondência 333.
Do Congresso Nacional ao município de Agudo, que determina os valores pagos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Assistência e Promoção Social, do Fundo Nacional de Assistência Social, recursos sob supervisão do MF, recursos sob supervisão do MEC, transferência constitucionais, recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda. No mês de junho, os valores pagos ao município de Agudo somam R$ 578.524,45. E de janeiro a junho de 2006, o total pago ao município de Agudo é de R$ 3.354.608,11.
Continua aberto o espaço das correspondências recebidas. Passamos para as correspondências expedidas. Se algum vereador deseja leitura, que a solicite. Não havendo necessidade, fomos à apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito a secretária que as apresente.
Projeto de Lei 25/2006 do Executivo. Altera a Lei número 735, de 90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Mensagem: senhor presidente e senhores vereadores, ao cumprimentar vossas excelências, encaminhamos para apreciação desse egrégio Poder Legislativo este projeto de lei. O presente projeto prevê o aumento do número de cargos de técnico em enfermagem de 2 existentes para 4. O objetivo é melhorar a qualidade no atendimento médico da população e atender os programas de saúde pública, principalmente medidas protetivas a crianças e adolescentes, além da medida de proteção à família, se faz necessária a nomeação de 2 novos técnicos, aprovados no concurso público municipal número 6 de 2003, prorrogado por 2 anos, para que não se ultrapasse o limite de horas normais dos servidores que atualmente cumprem os turnos de trabalho. Contamos com o apoio desta colenda casa para aprovação do projeto de lei, imprescindível para continuarmos com o bom atendimento à saúde da população do nosso município. Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal. Pedido de informações número 32/2006, autoria vereador Pedro de Lima. O vereador infra-assinado apresenta ao Egrégio Plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que esse, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, preste as seguintes informações sobre o uso da viatura Kombi de propriedade do município, destinada ao transporte escolar. A. Porque ela estava estacionada no pátio da residência de um secretário de escola, em torno das 18 horas do último domingo, dia 13 de agosto. B. Qual motorista a dirigiu naquela data? C. Se aquele secretário de escola é o motorista oficial de tal viatura no dia a dia, pois ele tem sido visto realizando transporte escolar apesar de ser concursado para o cargo de secretário de escola, e de saber-se que há no quadro de servidores outros funcionários com concurso específico para atuar naquela área. E. Letra D. Se ele tem habilitação específica e fez curso para atuar no transporte escolar. Indicações. As indicações de numeral 174 a 177 são de autoria do vereador Pedro de Lima. Destinatário, Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento na Estrada Geral de Nova Boêmia, no trecho compreendido entre o posto de saúde e a barragem da Dona Francisca, que dá às propriedades dos senhores Elgar Schumacher e outros. Que o setor competente determine a realização de instalação de uma luminária de frente à residência do senhor Olindo Martinazzo, em Nova Boêmia, visto que há, naquela moradia, pessoas de idade que necessitam, eventualmente, buscar assistência médica, o que fazem, muitas vezes, às escuras, sendo que o mesmo tenha ocorrido com vários outros moradores daquelas imediações. Que o setor competente determine a realização de desobstrução dos tubos existentes nas imediações da residência do senhor Olindo Martinazzo, em Nova Boêmia, vistos que os próprios moradores daquela região já tentaram desobstruí-los, mas, infelizmente, não conseguiram obter sucesso usando recursos próprios, situação que exige providência da própria administração municipal através do uso de máquinas apropriadas. E que o setor competente determine a realização de serviço de patrulha agrícola na via de acesso às lavouras dos senhores Eliandro e Mário Garbin, em linha Teutônia, visto que há necessidade de criar condições para que eles acessem a área de plantio de fumo, o que deve ocorrer em breve, já que a época de plantio já iniciou. Esta indicação reitera pedido apresentado à Prefeitura por diversas vezes pelos proprietários, sem que tenham obtido sucesso. Indicação número 178, de autoria da vereadora Claudete Hoffmann, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de instalação de uma luminária no ponto de parada de ônibus existente de frente à residência do senhor Vanderlei Grellmann, em Novo São Paulo. As indicações de numeral 179 a 181 são de autoria do vereador Pedro de Lima, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de uma carga de cascalho e de uma carga de pedra na propriedade do senhor Mauro Drescher, na estrada Schütz, em Rincão do Pinhal. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento, limpeza de bueiros e colocação de cascalho, onde se fizer necessário, nas estradas de acesso ao Rincão do Inferno e a Paraíso do Sul, em Porto Alves. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento e limpeza de valas e de bueiros na estrada de acesso à propriedade do senhor Balduino Friedrich e outros, em linha Teutônia. As indicações de numeral 182 e 183 são de autoria do vereador Ismael Miller, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de canalização da Avenida José Bonifácio nas imediações da esquina com a Rua Germano Henschke. Que o setor competente determine a realização de patrulhamento na Travessa Júlio Noyorx. São essas as proposições, senhor presidente.
Apresentadas as proposições, passamos ao pequeno expediente, espaço destinado às comunicações gerais dos parlamentares, no qual cada um tem 5 minutos a manifestar-se. Passa a palavra ao vereador Sandro Gols.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passa então a palavra ao vereador Wilson Dias.
Também não farei uso do espaço.
Passaremos então ao vereador Carlito Schifflbein. Passando o espaço então à vereadora Claudete Hoffmann.
Saúdo presidente desta casa, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem pela galeria, os ouvintes da rádio. Quero parabenizar os feirantes pela iniciativa e coragem de reativar a Feira do Produtor em Agudo. Dar também, mais uma vez, os parabéns à Secretaria da Agricultura e à Imater pelo apoio. Como já disse na última sessão, cabe agora às pessoas, aos consumidores, dar valor a esta iniciativa. Os produtos são de qualidade, são produtos da nossa terra, livres de agrotóxicos. E é uma fonte de renda para várias famílias de Agudo. Então, cabe a nós divulgar isto, propagar esta iniciativa. Dizer também que participei como educadora hoje de um curso promovido pela SMEC, onde uma assessora jurídica da DPM deu orientações sobre a execução da Lei 11.274, de 2006, que determina que o aluno deve ingressar no ensino fundamental aos 6 anos e este terá a duração de 9 anos. Foi de grande valia o curso, pois apontou caminhos para tantas dúvidas que se teve. Algumas ainda se têm. Espero que toda esta mudança venha contribuir com a melhoria na qualidade do ensino. É esta a minha colocação, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Dário Gás.
Não farei uso do espaço.
Passa então a palavra o vereador Ismael Mira, do PP.
Saúde, senhor presidente, colega vereadora Claudete, secretária da mesa, colegas vereadores, secretário presente nesta noite, senhor Ademir Kessler, colega da rádio, setorista Márcio Nunes, e aos ouvintes aí que hoje não estão ouvindo, né? Mas venho até esse espaço aí para fazer duas indicações, comentar sobre duas indicações que fiz hoje a pedido. Uma delas, que o setor competente então determine a realização de canalização da Avenida José Bonifácio nas imediações da esquina com a Rua Germano Entick. Segundo moradora deste pequeno trajeto da Avenida José Bonifácio, perto do Arroio Grande, a canalização do lado direito de quem vem pela Germano Entick está sem a canalização, vamos deixar bem claro. Ela veio quase aos prantos hoje conversar comigo em relação à entrada de água em sua propriedade. Por não ter a canalização do lado direito, entra água dentro da sua residência em dia de chuva. Então, pediria ao setor competente, à Secretaria de Obras, ao diretor de obras, que desse uma olhada. Até quero deixar claro aos colegas que amanhã vou entrar em contato com o secretário de Obras e também o diretor, e vou tentar conduzi-los até lá para conseguirmos dar uma solução a esses moradores da rua da Avenida José Bonifácio com esta canalização. E também aproveitar este espaço para pedir aí à Secretaria de Obras que faça o patrulhamento da Travessa Júlio Noyorx, pois as ruas adjacentes foram patroladas e, mais uma vez, a Travessa foi esquecida. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Arnaldo Quilha.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passa então a palavra o vereador Pedro de Lima.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, as demais pessoas que se encontram na galeria e os colegas vereadores. Quero fazer um comentário a respeito das minhas indicações. indicações de 32/2006 a respeito desse veículo de Kombi de propriedade do município. Vista que pode ser bastante xarope dizer que é o vereador que está em cima disso aí, mas é o povo que nos cobra, os próprios funcionários dentro da área que têm suas carteiras habilitadas para fazer esse tipo de trabalho, estão desviados em outros serviços. E sendo que temos pessoas que foram tiradas de um outro setor, que um concurso bem fora da área dele, aonde está. Então, um pedido que a gente está fazendo para ver qual é o procedimento legais que temos dentro dessa pessoa que estão dirigindo esta Kombi escolar. E mesmo para saber qual era o motorista que estava dia 13, pelas 18 horas, com essa Kombi na sua propriedade, em sua casa. Já foi visto mais vezes na hora de meio-dia também, essa Kombi, sendo que eu acho que o veículo na hora de meio-dia ou fora de hora ele tem que estar no pátio da prefeitura. Mesmo se fosse talvez o titular que tivesse em sua casa, poderia ser. Até bem diferente. E também essa outra indicação de número 179, que é do senhor Mauro Drescher. Também esse pedido já foi várias e várias vezes feito, que esse cidadão ele precisa dessa terra, dessa carga de cascalho, para colocar no seu forno, no pátio, que ele possa trabalhar melhor. Isso é um serviço da agricultura, que sempre foi feito, e até hoje não teve êxito a respeito destas duas cargas de terra. Aqui também temos essa da linha Teotônia, que é de número 177, do senhor Eleandro e seu Mário Garpim. Ele até pediu que tivesse botado aqui, que fizeram ele de palhaço, 10 vezes. 10 vezes que ele desceu aqui na cidade, gastando gasolina, outras vezes de a pé, e não teve êxito ainda de fazer esse trabalho. Acho que é competência do secretário da Agricultura tomar as providências a respeito disso aí. Fazer essa estrada, porque precisa das estradas, porque agora vem a plantação, eles têm necessidade dessas estradas, nessa propriedade, que seja feito na linha Teotônia, do seu Eleandro e Mário Garbim. Também aqui eu até queria fazer um pequeno comentário rapidamente a respeito dos abrigos de ônibus também. Essa semana estive falando com o secretário de obra, me disse que está em licitação, mas por enquanto não tivemos. Tivemos o ex-vice-prefeito já fazendo 3 para 4 meses aqui, até o nosso secretário de finanças estava junto, nos prometeram de fazer uns abrigos, e até hoje. Até tínhamos falado na última sessão que estivemos ordinária aqui antes do recesso. Tive até o colega vereador Wilson, até me retrucou um pouco a respeito desses abrigos, que já tinha falado, tinha olhado o lugar, que ia sair imediatamente, que a prefeitura teria que ter espaço, tempo para fazer a licitação. Sabe-se que para 7, 8 mil não precisa de licitações. Até hoje essas crianças estão lá, na chuva, no sol, usando casas de outro, e nem sequer nenhuma parada.
A mesa informa que dispõe de mais 1 minuto regimental.
Muito obrigado, senhor presidente. Então, gostaria até que o vereador Wilson nos desse uma posição, já que ele esteve olhando lá, onde é que está essa parada, que ia fazer uma parada modelo ali de parte de ferragem, que até tinha contratado uma metalúrgica para fazer. E, por enquanto, o que se vê foi uma colocaçãozinha de tubo ali. E a respeito de tubos, colega Ismael, eu também fui pedir, me disseram que esse ano nada mais aqui dentro da cidade, está encerrado. No momento seria isso, senhor presidente, mas temos mais trabalho ainda.
A mesa registra a presença do vereador Carlos Schifferman. A mesa também informa que amanhã vai reiterar a convocação do ofício 105/2006 ao secretário da Saúde, recebido por ele no dia 13/6/2006, para dar explicações nos itens do ofício. Não cumprindo esta nova convocação, serão tomadas as medidas previstas na Lei Orgânica do Município. Tribuna livre hoje, prejudicada por não haver inscrição. Passamos ao grande expediente, onde discursam hoje os vereadores Carlito Schifferman e Wilson Dias. Passa a palavra o vereador Carlos Schifferman.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passa então a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário da Fazenda Ademir Kessler, Márcio Nunes, nosso repórter da noite, minha saudação. Eu ocupo esse espaço da tribuna hoje para fazer um comentário sobre passeios públicos, as nossas conhecidas e tratadas como calçadas. Vem de muito tempo que todos nós, ou a grande parte da população, fala sobre a beleza e frequentemente elogiamos a nossa cidade por seus cuidados, por sua beleza, por seu comércio forte, por sua atração a nível de público regional. Se comenta com frequência que somos o município da região que mais tem a oferecer em praticamente todos os segmentos. E fazendo uma análise bem crítica, pelo que se conhece, é verdade que agudo é tudo isso. Mas também é verdade que poderia e pode ser muito mais. Atualmente, se percebe que o calçamento tem melhorado gradativamente, que os canteiros estão bem cuidados e são alvo de elogios por pessoas de outras comunidades e que a gente tem tido a oportunidade de ouvir isso pessoalmente. Se comenta também que a sinalização, embora parcial, existe e outros fatores que, no momento, não ser necessário destacar. O que me motiva a vir à tribuna e o que quero dizer na noite, vendo em conta uma publicação do Jornal do Comércio, veículo este que no Estado tem credibilidade, que recentemente publicou artigo no qual comentou sobre as calçadas e nesta matéria acabou envolvendo um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado e o procurador do município de Porto Alegre. De um lado, o procurador e de outro lado, o assessor jurídico, o procurador Dr. Roque Joaquim Volkweis, em seu artigo dizendo que passeio público é dever do município. Por outro lado, Dr. Mauro de Almeida Canabarro, procurador do município de Porto Alegre, dizendo, mostrando que o proprietário tem obrigação em municípios que têm os seus códigos de postura. Me permito, senhor presidente, colegas vereadores, ler em parte o que é publicado no Jornal do Comércio de Porto Alegre. Diz Dr. Roque Joaquim Volkweis, desembargador do tribunal, o passeio público, mais conhecido como calçada, não faz parte do terreno que junto a ele se situa, mas da via pública que é constituída de pista central e de pistas laterais ou passeios. Assim, se o passeio integra a via pública de uso comum do povo, sua construção e reparação cabe exclusivamente ao município. Caso haja lei municipal transferindo ao particular essa obrigação, será ela inócua, porque ninguém pode ser obrigado a construir em terreno alheio. O que a lei municipal pode fazer é tão somente garantir ao particular o direito de calçar e manter o passeio público de acordo com o estilo do seu prédio. De duas fontes, pode o município buscar os recursos financeiros necessários à construção do passeio público ou dos impostos que cobra, IPTU, ITBI e ISSQN, ou instituindo por lei a chamada contribuição de melhoria, cobrável do proprietário do imóvel situado à sua margem. Optando por esta última, o município deve cumprir os requisitos previstos no Código Tributário Nacional. E segue as colocações do desembargador em relação ao passeio público, colocando a responsabilidade pelas suas palavras transcritas no Jornal do Comércio nos ombros da administração municipal. Em contrapartida, e tem o título ainda sobre as calçadas, o procurador do município de Porto Alegre, Dr. Mauro de Almeida Canabarro, faz algumas colocações, e essas colocações eu me permito da mesma forma, senhor presidente, colegas vereadores, de repassar a conhecimento dos colegas sobre o assunto. Passeio público é dever do município? Segundo o artigo, se o passeio integra a via pública, de uso comum do povo, sua construção e a reparação cabem exclusivamente ao município. E caso haja lei municipal transferindo ao particular, essa obrigação será ela inócua, porque ninguém pode ser obrigado a construir em terreno alheio. Ele faz aqui uma menção exatamente em cima do texto anterior do desembargador Roque Joaquim Volkswagen. E prossegue dizendo ele, fazendo as suas colocações, de que as colocações do desembargador, elas não estão de acordo com o que determina a Lei Complementar 12, de 7 de janeiro de 1975, dizendo que os proprietários de terrenos, edificados ou não, localizados em logradouros que possuam meio-fio, são obrigados a executar a pavimentação do passeio fronteiro a seus imóveis dentro dos padrões estabelecidos pelo município e mantê-los em bom estado de conservação e limpeza. Por fim, observe-se que a própria corte, que o desembargador Roque brilhantemente integra, tem decisões que reconhecem a obrigação do proprietário particular, como se vê do julgamento da apelação civil proferido pela 9ª Câmara Civil em setembro de 2004. O condomínio, proprietário do imóvel, confrontante com a via pública, é obrigado a conservar o passeio público, respondendo por danos que por sua culpa possam advir. Partindo desta publicação, deste debate, que não deixa de ser interessante, e considerando a nossa realidade, senhor presidente e colegas vereadores, é que venho hoje pregar nesta tribuna, é de que a administração municipal envide todo o esforço necessário para melhorar no aspecto passeio público a situação da nossa comentada cidade, orgulho de todos nós. No começo de minha fala destaquei nossa pujança, a beleza, o que é real e todos concordam. Agora é preciso avançar na recuperação também de nossas calçadas. E para tanto, deixo aqui hoje algumas sugestões. Sugiro que o município desenvolva a nível local uma campanha junto aos proprietários, junto aos contribuintes, onde hoje possuem calçamento ou onde hoje tem o meio fio, na tentativa de sensibilizá-los em fazer as suas calçadas. Dicas que nós podemos deixar à administração municipal: que ela elabore uma carta personalizada aos contribuintes e nesta mostre o aspecto beleza, nesta mostre o que o município oferece como incentivo, amparado por lei, enfim, que seja criativo no aspecto mencionado, que tente sensibilizar o nosso contribuinte. Outra dica: que fale sobre a segurança dos pedestres, que fale no bem-estar e vai pegando por aí até tocar no coração do nosso contribuinte. Se material dessa natureza não surtir o efeito que se imagina, que a administração use a fiscalização com notificação, algo do gênero, num primeiro momento, não de forma punitiva. E se ainda não adiantar, que o município defina uma equipe, faça o trabalho e incida sobre os valores gastos nas futuras cobranças dos impostos municipais, especialmente na questão do IPTU. Eu acredito, senhor presidente e colegas vereadores, que tem como melhorar as calçadas. Tem gente que não sabe do incentivo que o município oferece através do nosso código de postura. Tem gente que eu tenho certeza que não sabe que é possível, sim, fazer um trabalho conjunto com o município. Nós temos inúmeros casos em que as pessoas ainda hoje, em plena Avenida Concórdia, por não terem o passeio público, precisam andar no passeio ou na pista de rolamento da nossa principal avenida. E eu acredito que, considerando tudo aquilo que se comenta do nosso embelezamento, do nosso crescimento, da nossa pujança, nós não podemos mais conviver com um aspecto dessa natureza. Somente uma campanha forte de conscientização. Se a administração municipal não tiver força, quem sabe uma parceria com a CISA, quem sabe uma parceria com outros segmentos da nossa comunidade, a exemplo do que já aconteceu em relação aos canteiros centrais, que hoje são um exemplo bonito a ser seguido. Deixo aqui, como vereador da bancada do PP, essa dica esperando que a administração municipal, que tem se preocupado com o crescimento do nosso município, tenha também uma preocupação nesse sentido da recuperação e embelezamento dos passeios públicos. Seria isso, senhor presidente.
A mesa informa que na próxima sessão estão inscritos os vereadores Sandro Góes e Pedro de Lima. Passamos, nesse momento, à ordem do dia. Solicito à secretária que faça nova verificação de quórum.
Temos quórum para instalar a ordem do dia. Contamos com a presença de todos os vereadores, senhor presidente.
Havendo quórum, regimental declara aberta a ordem do dia, no qual tramita as seguintes proposições. Projeto de Decreto Legislativo 5/2006, que autoriza o município de Agudo a celebrar convênio com a Unidade de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo do Vale do Rio Pardo, Ultravarp. Coloco em discussão. Como necessário, coloco em votação. Vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Está aprovado por unanimidade. Também tramito o pedido de informações 32/2006, autoria vereador Pedro de Lima. Abro neste momento espaço para fazer colocações. Não havendo necessidade, coloco em votação. Vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam sentados, contrários, se levantem. Está aprovado o pedido de informações número 32/2006 por unanimidade. Passamos nesse momento à discussão preliminar sobre a pauta. Solicito à secretária que apresente as proposições que estão nessa fase de tramitação.
Matéria em primeira sessão de pauta. Projeto de Lei 25/2006. Altera a Lei número 735, de 90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Matérias em segunda sessão de pauta. Projeto de Lei 22/2006 dispõe sobre a execução de obras e serviços de pavimentação de ruas com a participação dos proprietários de imóveis e da outras providências. Projeto de Lei 23/2006, que autoriza a contratação de psicóloga para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de Lei 24/2006, que altera a Lei número 1652/2006, que autoriza o Poder Executivo a proceder locação de prédio para a empresa Deloitte Needed.
Nesta fase da sessão, pode manifestar-se até 4 vereadores, tendo cada um direito a fazê-lo por 10 minutos. Os que queiram discutir sobre qualquer uma das proposições em discussão preliminar ou suplementar devem inscrever-se.
Wilson. Claudete.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de apresentar na noite de hoje, se não satisfação, tranquilidade em saber que a administração municipal publicou, o prefeito sancionou uma lei aprovada por essa casa na questão de incentivo para a empresa Deloitte Needed. O meu alívio é pelo fato de exatamente estar tramitando uma matéria praticamente da mesma natureza, em relação ao mesmo grupo de empresários, e que nós, Câmara de Vereadores, dentro daquilo que foi proposto quando procurados pela Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo e também pelos proprietários, procuramos sempre atender aquele pedido. Então, surgiu na semana passada uma preocupação em relação à publicação, hoje resolvido. Isso nos dá tranquilidade para analisar de uma forma muito fria esse projeto que ora está em segunda sessão de pauta. Seria o senhor presidente.
Passa a palavra a vereadora Claudete Hoffmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, vou manifestar-me em relação ao projeto de lei 25/2006. É visível que aumentou muito o serviço na área da saúde. Nossos postos de saúde, especialmente o da sede, estão sempre lotados de munícipes que ali procuram atendimento. Na avaliação de mérito, estou favorável ao aumento do número de cargos de técnico em enfermagem, dos dois já existentes para 4. porém questiono a constitucionalidade do projeto, o qual vem sem estimativa do impacto orçamentário financeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem o seguinte texto no seu artigo 15. Também vou ler o 16 e já dá a entender, no meu entender, que é inconstitucional. Da seção 1 da geração da despesa, artigo 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. Só lendo o 16, creio que já dá para ter uma visão. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Esta é a minha colocação.
Encerrada a pauta, passamos para o espaço das explicações pessoais. Neste espaço pode manifestar-se até 5 vereadores, tendo cada um direito a fazê-lo por 5 minutos. Estão abertas as inscrições.
Vereador Ismael.
Carlito.
Wilson.
Naldo.
Pedro.
Passa a palavra o vereador Ismael Miller.
Senhor presidente, venho só a ocupar este espaço para comunicar aos colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria, que estivemos juntamente com Vossa Senhoria, colega vereador Dário também, no lançamento da rede da casa em Faxinal do Soturno, na última sexta-feira, onde foi apresentado produtos coloniais de grande valor, de grande gosto e muito boa apresentação, então, desta rede da casa, que tem com certeza uma grande avalia para a quarta colônia e com certeza vai dar certo. Em relação ao que o Poder Executivo vem ou não vem fazendo, é uma verdade muito grande em relação ao que o colega vereador Pedro de Lima colocou em relação às paradas, à tubulação e à luminária. Muitas pessoas, muitos munícipes vêm nos procurar e em relação à troca de luminárias no nosso interior. Hoje tive agora um colega aí, colocou que a colocação de tubos não será mais feita em relação aqui na nossa cidade. Vou amanhã verificar isto com o secretário, se realmente está neste pé, que não há mais tubos para a cidade de Agudo, pois já fui também avisado que luminárias para o nosso interior somente em relação a trocas, se for pagas as trocas. Bom, em que caos nós chegamos então, né? Se o nosso agricultor não tem direito de receber a troca de lâmpadas e o nosso município não tem aqui na cidade o poder colocar uma tubulação de esgoto de frente à sua residência, sinceramente, com a presença do secretário de Finanças nesta sessão, não sei o porquê da cobrança do IPTU, então, mais para o nosso município de Agudo. Em relação ao que o vereador Wilson Dias colocou em relação às calçadas, colocou muito bem na sua parte, na sua leitura, em relação às calçadas do nosso município de Agudo. E digo ao senhor, colega vereador de bancada, Wilson Dias, que com certeza muitos dos nossos munícipes da cidade de Agudo não sabem do incentivo que a prefeitura lhes fornece em relação à areia e brita. Deveria ser mais divulgado esse incentivo para o embelezamento da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente.
Alito Schiffman.
Minha saudação à mesa diretora, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente, a galerinha, em especial o secretário da Fazenda, Ademir, e ao Márcio, que faz a cobertura pela Rádio Agudo. Acompanhando um pouco o raciocínio do colega Ismael Miller, eu gostaria de dizer que a gente participou neste último fim de semana de um evento na linha dos Pomeranos, e é triste a gente ver que em épocas passadas tinha tantos e tantos lugares de iluminação pública no interior. E hoje, infelizmente, inúmeros desses lugares estão desprovidos desta iluminação. mas eu digo também que nós, colegas vereadores, principalmente os de oposição, devemos ter um contato muito justo com o nosso homem do interior. E digo até assim, que a mesa diretora forneça a cada um dos colegas vereadores uma cópia do ofício 299/2006, onde é que coloca essa predisposição da administração municipal de não efetuar troca de lâmpadas no interior do município, a não ser se houver pagamento. Porque é, acredito, até injusto nós fazermos aqui pedidos de indicações nesta casa, todos nós aprovando, inclusive, e sabermos que a resposta da administração municipal foi no sentido de que só haja troca, simplesmente a troca se houver cobrança. Imagina a colocação de lâmpadas novas. Então é uma dificuldade muito grande. E dizer mais que o próprio colega Ari Alves, vereador na época, ele votou contra a cobrança do interior. Então hoje é sempre assim, quando estão num lugar é um procedimento, quando estão no outro é outro. Sobre a iluminação pública também, agora especificamente sobre construção de rede no interior do município, Luz para Todos, eu só gostaria de mostrar para os colegas vereadores e aqueles que nos acompanham de que realmente essa questão da eletrificação rural é muito complexa hoje dentro da administração municipal. Ali na linha das Flores existe uma rede que foi concluída em janeiro, através do Luz para Todos, pela Guaíba Service, que faz a execução de obras de eletrificação para a S-Sul, concluída em janeiro e até hoje não foi ligada. Eu tive a questão de uns 45 dias atrás, dois meses, dois casos muito semelhantes. A gente foi em cima da S-Sul no sentido de que eles pressionem a empresa, que é a construtora das redes, para que faça as correções necessárias nesses projetos. Isto foi um pedido que me fizeram na última quinta-feira e eu duvido de que daqui a 14 dias não esteja ligada esta rede. E quero trazer esta resposta para os colegas vereadores. Mas, infelizmente, nós, como vereador, temos que se preocupar com uma questão no qual a prefeitura tem setor montado e gente, inclusive, como o CC, trabalhando, chefendo o setor. É lamentável o que acontece hoje na administração municipal. Dizer também que contratamos hoje construção tecnista da prefeitura, a questão do borrachudo, está sendo adquirido o produto, inclusive este ano vai ser coordenado de uma forma um pouquinho diferente através da Secretaria de Saúde, o que é muito importante. E sobre a Secretaria dizer que quando nós, através da Câmara Municipal, fizemos uma convocação a um secretário, ele não deve comparecer quando ele deseja, mas sim quando a lei prevê. Então, assim, acredito até, a gente comentou com o presidente da casa sobre essa questão hoje, foi importante seu registro, senhor presidente, mas que numa próxima oportunidade, havendo descumprimento de legislação prevista nessa casa por parte da administração municipal, com toda certeza, o nosso procedimento vai ter que ser diferente para que aquilo que é legal deva ser cumprido. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passar a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, considerando especialmente o confronto entre o desencontro de ideias entre este vereador e o colega vereador Pedro de Lima em relação à parada de ônibus, eu me recordo que na última sessão ordinária do primeiro semestre saí fortemente em relação a este assunto em defesa do governo municipal, especialmente levando em consideração aos comentários que estava sendo feito com secretários da administração municipal. E lá fora muitas pessoas me perguntavam: tu já está do lado do governo? Porque a minha defesa foi forte no sentido de realmente é preservar a imagem da administração municipal, considerando aquele encontro com o vice-prefeito e secretário da Fazenda e a evolução do assunto. Porém, hoje, ao ser cobrado pelo ilustre colega, eu até vejo com naturalidade a sua cobrança, colega vereador, sobre este assunto. E, com toda a franqueza do mundo, estou com uma relativa tristeza em relação a este assunto, porque representei 3 mães daquela comunidade e, nessa representação, tive assegurada a parada de ônibus. o que infelizmente até agora não aconteceu. Acompanho atentamente a colocação da tubulação, se faz em 3 semanas. Acompanho atentamente a colocação de uma carga de material para a cobertura daquela tubulação, mas não vejo evolução no trabalho. E, inclusive hoje, ontem mesmo, ontem à tardinha, passando pelo local, me chamava a atenção. Que a coisa não anda, a coisa está emperrada. E fica mal quem? O vereador que foi lá na comunidade, que assumiu um compromisso com aquelas mães e que não vê esse trabalho atendido. Rogo que a administração municipal, quanto antes possível, execute aquele trabalho. Não só para contentar o vereador, mas sim para atender uma reivindicação, um anseio grande daquela comunidade. Seria o senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Arnaldo Killian, do PMDB.
Senhor presidente, senhor secretário Ademir, Paulo, só queria dizer que no último sábado, após longas reuniões, bastante trabalho, teve início a Feira do Produtor. E eu, como representante da Câmara Municipal, que participei de muitas reuniões, fiquei muito feliz com a preparação dos feirantes, com o produto que ofereceram a nós e também com o bom público que compareceu no último sábado. Então, tenho certeza que sábado que vem, um convite que temos fazendo, e muita gente ainda não sabia que a feira teve início no último sábado, no próximo sábado terá muito mais público e os feirantes sairão bem mais felizes. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder.
Comunico que o espaço será após. Temos mais a palavra ao vereador Pedro de Lima.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero dar os parabéns para o Esporte Clube Avenida por ter realizado este fim de semana, dia 13, esse jogo que foi feito no seu estádio com juvenis e os mirins. Apesar por ter perdido os dois jogos, mas foi uma apresentação muito boa que nos deixou muito satisfeitos com o empenho que está fazendo a diretoria do Esporte Clube da Avenida. Então, está de parabéns, Avenida, de ter realizado esse jogo. Eu quero fazer um comentário em cima das paradas. Eu fico muito feliz, vereador Wilson, que a Vossa Excelência nos reconhece, às vezes, que as palavras, quando se faz, meio precipitadas em cima, que a gente tem acompanhado o serviço também bastante e temos sendo. E, no fim, o senhor também foi enrolado naquela linha. Levar para olhar o lugar e até hoje não saiu. Agora, aqui tem um bilhetezinho que recebemos do secretário aí de Finanças, que compraram 5. Mais 5, o secretário vai dar pouquinho. Que só no Portugal são 3, mas essa aqui já se foi 4, aí temos aqui no Porto Agudo, temos pedido os outros colegas, então, mais antes 5 que nada. Esperamos que saia. E a respeito dos tubos, colega vereador Ismael, é que a gente falei com o secretário de Obras, que é na Avenida José Bonifácio, sentido a Comac. Então, ali tem uns cidadãos, ali tem o Tony e outros funcionários que trabalham ali, tem uma cancha de bocha. Então, estão pedindo mesmo que o esgoto está difícil na frente das suas casas. Querem fazer um melhoramento, mas não tem. Levei o conhecimento do secretário, o secretário só me disse que não, esse ano não tem tubo. Não tem tubo, não tem tubo, não tem dinheiro. Então, que não se peça tubo, que não vai ser colocado nada. Então, a gente fica bastante triste, porque eu acho que o meu bairro, não só como o meu, como os outros, pelos impostos que é cobrado, temos 18 comércios dentro do bairro, e o bairro vem de anos, também não é só de agora, mas eu acho que um pouco tinha que ser investido ali dentro. Então, a gente fica bastante triste. Outro pedido meu, que foi dia 16/6, então já temos no 8, já vai fazer 2 meses, quase, a respeito na Avenida Concorde, no Arroio Hermes, ali, aquela corrente que está caída, o poste de ferro caído, atirado para um lado. Dos 4 pilares, temos um funcionando, só as lâmpadas, os outros até estão caídos. Foi um pedido que a gente fez que fosse colocada essas lâmpadas ali, que mesmo para o embelezamento da cidade, como o vereador falasse, dos canteiros, que estão muito lindos, está bonito mesmo. Então, eu acho que aquilo merecia até uma pintura, aqueles pilares, né? E até hoje também não tive isso ali. E a respeito das calçadas, sabes que eu venho batendo bastante tempo nisso aí. O pessoal sabe bastante que tem essa lei 1020, que é a prefeitura da Ucascalho. O que eu me admiro bastante, colega vereador, que esses terrenos baldios que tem no centro e onde tem ruas calçadas são de gente que tem poder, não é de um pobre. Então, acho que eles têm um dinheirinho para fazer essa calçada. Não precisava até nem dessa areia e desse cascalho. E a manutenção da prefeitura, se sabes também que está. Nós estamos lutando na Borges de Medeiros, na José Bonifácio, já há muito tempo, temos o pedido. Também fui atrás do secretário para ver os cordões, que ali a gente quer fazer um embelezamento. Me diz ele que não tem verba para fazer cordão. Tem que se acalmar. Isso foi o pedido do ano passado, até hoje, essa semana, tive contato com ele. Então, a coisa está bastante crítica, porque nós gostaríamos de fazer uma calçada ali na nossa rua. Então, só que colocasse, mesmo a minha esquina ali, o meu gerro, quer arrumar isso ali, também não...
A mesa informa que tens mais um minuto.
Senhor presidente, peço o meu espaço de lida.
Espaço concedido.
Então, seria inúmeros serviços que poderiam ser feitos. Esses meus pedidos também da Patrulha Agrícola. O secretário veio aqui, conversou bastante, bonitinho, passeou para lá e para cá na nossa frente, que recurso tinha... Estou com 22 funcionários, que não ia faltar isso, não ia faltar aquilo, tinha disponibilidade para fazer. Agora quero fazer um levantamento, quero fazer uma averiguação lá da nova, na linha de Otônia lá em cima, a respeito de um pagamento lá que foi feito lá. Só que eu não quis acreditar muito no rapaz, então vou atrás disso essa semana para ver, para ser discutido esse assunto aí, nesta casa também, senhor presidente. Então está deixando bastante a desejar, que o nosso colono vem bastante, nos preocupando, nos pedindo serviço. Esses aterramentos de forno, essa terra é competência da Patrulha Agrícola, né, não tem sendo feito. Sabemos que temos uma lei que foi feita há anos atrás, aí que o colono tem direito até de uma areia para ser levantado um forno. Então, eu acho que uma terra ou um cascalho para ele encher, eu acho que não é de menos. Aquele colono que está sofrendo lá, que está pagando os seus... imposto, né? Então, espero que o secretário dê uma agilizada mais nisso aí e faça esse tipo de trabalho para nós. Também veio do Porto Alto, não estive no Porto Alto essa semana, mas uns moradores de lá, uns colonos que estão pedindo um patrulhamento e uma limpeza de uns tubos que estão na estrada que dá acesso ao Rincão do Inferno ali, passando pelo seu Guido Beco e indo ali naqueles lavoureiros até lá embaixo lá, que se faça uma limpeza. Outro da Nova Boêmia, lá em cima, do seu Martinácio. O seu Martinácio é uma pessoa de idade, ele é a esposa dele, ali tem vários moradores em roda também, então ele está pedindo essa luminária já há mais tempo. Eu disse para ele, olha, seu Martinácio, o que eu posso lhe dizer, vou fazer de novo esse pedido, mas o que nós temos a resposta, é duas respostas negativas que a gente fez num pedido de informações da... que as luzes no interior só sendo pagas, senão não serão mais colocadas. A mesma coisa da patrulha, da parte da veterinária. A veterinária também, o veterinário não existe mais pela prefeitura. Adoeceu uma vaca lá de um colono, só pagando. Adoeceu um boizinho de canga lá que tem que puxar seu produto também. Então, muitas vezes ele não tem dinheiro, mas vai ter que se valer disso aí. É a resposta que eu tenho no meu papel, que veio que não existe mais. E ainda está bem claro escrito ali. Se o colono quer, ele que pague. Veio lá de cima, não é eu que escrevi. Então, isso foi o que eu estou dizendo para eles quando vem me pedir um tipo de serviço isso aí. Lamentável, porque a gente tinha esse trabalho mais de 20 anos. Um veterinário dentro do quadro funcional da prefeitura. Não sou contra que a veterinária está fazendo esse trabalho de vigilância sanitária. Né, acho que é um trabalho bem feito, também deve ser, mas que então colocasse outra pessoa, fizesse um convênio com a cooperativa, em cima disso aí, que o nosso colono pudesse ter esse trabalho que sempre vinha sendo feito. Senhor presidente, seria isso no momento.
Peço meu espaço, líder, senhor presidente.
Espaço concedido.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, funcionário da casa, secretário Ademir, Márcio, representando a nossa Rádio Agudo, colegas vereadores. Como o colega Ismael também já falou, juntamente com o presidente dessa casa, tivemos na sexta-feira última, em faixa final do soturno, para a inauguração da rede da casa. Que bom sabermos, né, que temos em nossa região tão belos produtos coloniais. E que bom termos entre essas empresas duas empresas agudenses. Seriam os irmãos Prade, com o seu produto, que é o pepino, e o senhor Schiller, né, que todos sabem que o produto que ele comercializa é o mel. Tivemos naquele local mais de 50 autoridades. Como representante do governo, representando nosso governador do estado, nosso filho do senador Pedro Simon. Falando bonito, dizendo dos recursos que o governo estava liberando para esta rede. Sabemos isso que, vamos dizer assim, é muito pouco para esses nossos pequenos agricultores. E todos sabemos também que com os altos impostos e tributações que temos, cada um desses pequeno produtor não sobreviveria sozinho. Se ele fosse querer abrir uma pequena empresa com seu produto, com certeza não ia durar muitos dias. Portanto, considero eles uns verdadeiros heróis. Se juntar em forma de cooperativa, buscando redução de impostos e assim poder vender mais dignamente os seus produtos. Só ocupar um pouquinho mais desse espaço, quero falar da nossa, um pouquinho da nossa segurança. Assistindo o Fantástico no dia de ontem pela Rede Globo, onde foi flagrado numa filmagem dois ladrões arrombando uns veículos. Até achei muito engraçada aquela filmagem, onde eles puxavam a porta daquele veículo e logo em seguida saqueavam tudo o que tinham por dentro daquele veículo. Segundos depois, dois PMs chegaram no mesmo local e viram que o rádio CD ainda estava dentro do veículo e esses mesmos dois PMs acabaram de furtar o rádio e guardaram em sua viatura. Que belo exemplo. Milhares de detentos no Dia dos Pais foram liberados para passar em suas casas. Não se sabe se hoje voltaram aos presídios. E milhões de pessoas dignas e honestas tiveram que ficar em casa com medo. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder.
Espaço concedido.
Eu quero só fazer um comentário que... Hoje, nessa casa, se falando de iluminação pública, que o nosso município foi concedido que a S-Sul fará mais uma substituição ou colocação de mais 300 pontos de iluminação no nosso município. Esses pontos que a S-Sul irá substituir com lâmpadas de melhor luminosidade e de menor consumo. Então, trabalho esse que já foi realizado há um período atrás e agora nos será brindado com mais 300 pontos no nosso município. E eu quero comentar também que hoje, escutando dos colegas vereadores, na falta de recursos para os mais diversos setores, que... Prefeito Ari irá convocar a nós, colegas vereadores, para se manifestar em relação à redução de custos em alguns setores do nosso município. Não sei se será semana que vem ou na outra, né? Ele irá ter intenção de fazer uma reunião com nós, vereadores, para tratar desse assunto. Seria isso, senhor presidente.
Encerrado todas as fases da sessão, convoco aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia e horário regimental. Agradeço pela presença de todos e pela atenção dos munícipes. A todos desejo um bom retorno aos seus lares e uma boa noite. Está encerrada a 18ª sessão ordinária.